Eu jogo só um pouco, viu? Eu não jogo muito, não.
Dizem, mas que bom. Ai, meu Deus. O bichinho, esse...
É.
Mas, rapaz. Triste.
Como não? Peraí. Como é que pode? Não é possível, gente. Quer ajudar? Ajude. Tá? Mas não cometa crime, não.
Não faz... A
Ah,
própria.
estou
Foi,
chocado.
meu amor,
Gente.
tá tão militante, que
Hashtag
é isso?
militei. Eu acho que esse
Aos
episódio já vai ser
Manauara,
cancelado.
não vai não, não vai não. Eles entendem, a gente é amazônida também, a gente tá tudo em casa,
É.
tá bom?
A gente pode falar do que a gente sofreu.
Sim, a gente tem local de fala,
Olá, pessoas, sejam
defendo.
bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. Eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba porque é o que tem pra hoje. E aqui tá um pouquinho frio, mas eu acho que a Anne não está curtindo assim o fato de eu estar com frio, porque eu acho que lá no Acre não tá uma temperatura muito agradável. Com vocês, deusa amazônica, rainha do norte, Anne.
Anne Patuá para vocês. Gente, vocês viram meu microfone? Eu não sei se vocês notaram.
Ocupando metade da tela.
Você, assim, ó,
Tá
vocês
focando?
notaram? Tá focando, meninas? Gente, aqui no Acre tá 31 graus. São. Não era para estar esse. Entende? A gente tá fazendo cosplay de Manaus, gente, tá errado. É
Que
Manaus que
horror.
é quente aqui, não é quente assim, não, não era pra ser. Mentira, é quente sim, apesar dos problemas que nós passamos recentemente com a quantidade enorme de chuvas, tá calor pra caramba, sucursal daquele canto lá do Beelzebub, mas é isso, né? Eu tenho pra mim de que a pessoa que mora no Acre, que nasceu no Acre, a gente já foi.
Já.
Porque aqui eu acho que é um estágio, amigo.
Ah,
Eu
então
acho
quem
que o meu.
sobreviveu ao Acre já pagou o que tinha que pagar nessa vida, é isso mesmo, produção?
Não, eu acho que está se acostumando para pagar mais. Se bem que eu tenho para mim que se a gente chega lá no lugarzinho do Beelzebub, a gente até sente um pouquinho de frio. Aí
Olha,
os clientes vêm tudo aqui me julgar daqui a pouco.
eu acho que tu vai ser cancelada pelos acreanos, porque assim, eu ouvi dizer que o Acre, Manaus, né, alguns lugares do norte, é meio que assim, é uma escala, é uma amostra de alguns dos círculos que Dante imaginou quando escreveu a Divina Comédia,
Ele
né?
veio para cá, certeza.
Ele foi fazer uma
Eu tenho
pesquisa de
certeza.
campo.
Não é possível, não é possível, não é possível, assim. E é interessante que eu não sei se o clima em Curitiba é desse jeito, eu não conheço Curitiba, mas é interessante que o clima vira de uma hora para outra, sabe? Tava chovendo sábado, não é uma chuvinha, é o famoso toró. Estava chovendo aqui no sábado, no domingo já estava quente, então assim, Acre. Quente.
Não é fácil. Olha, aqui em Curitiba, por exemplo, hoje, nesse dia que a gente está gravando, de manhã tava frio. Passou-se algumas horas, veio um calor absurdo. Até lavei roupa e coloquei pra secar e secou rapidinho. Aí passou o meio-dia, começou a esfriar já, tipo 2 da tarde, mas já tava ficando frio. Aí agora já tá tão frio, agora é noite, eu estou gravando aqui de jaqueta, porque tá frio. E é isso, assim, todas as estações do ano em menos de 12 horas. Assim, você acorda numa estação, dorme noutra, literalmente isso. Vou reclamar? Não vou reclamar, gente, porque eu vim de Manaus, onde eu acordava 6 da manhã, tava 35 graus já. Não era fácil, eu não
É
recomendo.
verdade, gente. Quando eu vou visitar meus familiares, porque meus familiares são de Manaus, tem noção do que é uma criança reclamando de calor? É difícil, gente. Eu lembro que eu fiquei impressionada que eu acordei na madrugada no hotel, tava 30 graus na madrugada. Eu fiquei tipo assim, gente, e tira a vontade da gente de conhecer a cidade, de.
Tirar vontade de
Porque
viver.
eu não quis dizer isso. Aos manauaras e manauenses, né? Porque eu sei que o gentílico certo é manauense, mas eu sei que vocês preferem ser chamados de manauaras. Aos
Eu não.
manauaras, eu tô aqui.
Eu acho que esse
Aos
episódio já vai ser
manauaras.
cancelado.
Não vai, não, não vai, não. Eles entendem, a gente é amazônida também. A gente tá tudo em casa.
A gente pode falar do que a gente sofreu.
Sim, a gente tem local de fala.
Vamos pro que importa. Hoje a gente tem aqui algumas notícias pra gente comentar e falar mal sobre. E olha, dois jornalistas aqui falando mal da notícia dos outros, né? Ô, coisa legal.
Eu acho que a gente não vai terminar bem.
É, eu não sei se essa temporada vai chegar ao fim, se alguém mais vai se
Vai sim.
cancelar. se alguém vai entrar com pedido no Ministério Público, porque, né, o Ministério Público cuida quando alguma coisa atinge toda a população. E como o alcance do nosso podcast é mundial, né, tem que ter um Ministério Público mundial para a pessoa ter um fórum próprio para fazer uma reclamação e dizer: olha, não gostei, estão falando mal daquela notícia que eu gostei. Sim, querido, o mundo não gira em torno de você, você não é tão importante assim. Então, sossega a faixa aí. E vamos aqui começar as notícias. Anne, conte aí, qual é a primeira notícia que você tem pra gente, na falta de uma palavra melhor, comentar?
Gente, tem notícia de tudo. A primeira notícia que eu vou ler para vocês aqui é do G1, pela BBC, e é a seguinte: 20 anos depois, homem encontra carro perdido no estacionamento. Eu
Não,
não
gente.
vou rir.
Não, gente. Olha. Não, e daí, rapidão. Quando tu falou, eu não vou rir. Eu lembrei de mim que eu deixo o carro no estacionamento da universidade todo dia. Quando eu saio, eu não sei onde é que tá. E nem é tão grande assim.
Mas a gente nunca demorou 20 anos, não.
Não, demora alguns minutos. Tipo, eu olho para um lado, olho para o outro. Aí eu finjo que eu sei para onde o carro tá, né? Aí eu já vou andando com a chave na mão para uma direção X, que eu acho que tá lá, né? Chutando. Aí eu chego perto, não tá aqui. Aí eu volto disfarçadamente, né? Atravessando a rua, vindo pro outro lado do estacionamento, como quem não quer nada, e vejo se tá do outro lado. Eu julgo só um pouco, viu? Eu não julgo muito, não.
Eu não julgo muito, não, mas que bom que ele com um pouquinho de atraso. Pouquinho.
É bom que não
Eu tô
paga mais
feliz.
IPVA, né?
E eu não tenho mais nem carro para estar tá rindo disso, gente.
Que
Então,
bom.
triste. Esse caso aconteceu na Alemanha e o alemão que perdeu o carro, ele registrou o roubo do veículo em 1997. Essa notícia é de 2017, então a época tinha feito 20 anos. Mas a polícia o encontrou estacionado na mesma garagem onde ele tinha sido deixado.
Como não? Peraí, como é que pode? A pessoa é a proprietária do carro. Provavelmente foi ela que deixou o carro naquele local específico. Aí ela diz que o carro foi roubado, pois ela não encontrou. Gente, a primeira coisa que você faz quando perde alguma coisa é refazer os passos. Onde deixei aquela coisa, onde vi a coisa pela última vez? Não é possível, gente. Não é
Para
possível.
ele foi o bichinho. Esse alemão é de Frankfurt. Ele registrou o roubo na delegacia da polícia. O resultado das investigações demorou só um pouco,
É.
tá bom? Coisa assim, besta.
É, tava lá nos cold cases.
Ai, meu Deus! Aí, de acordo com o
Gente.
jornal alemão August Rothschild, eu não vou saber pronunciar, gente. O carro foi encontrado na garagem de um antigo edifício industrial que será demolido. Tu tem teu carro? O canto é grande. Faz um mapa.
É.
Tem aquela dica também. Eu, quando eu tinha carro, eu saía pitando, né? E rezando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa eu só ver aqui se o alemão ficou feliz. O carro não funcionava mais, tá, gente? Tô aqui lendo. Óbvio. O
Ficou.
carro foi conduzido direto pro ferro velho. Ai, que dó.
É muita pena, né? Porque assim, é tanta
É.
dificuldade. Aqui no Brasil, pelo menos, né? É muito custoso a gente ter um carro, comprar um carro, manter um carro. Eu tenho o
É.
meu aqui, tem dia que eu me arrependo, tem dia que eu tô feliz por ter o carro, porque é tanto gasto, gente. É estacionamento
É.
para pagar para você guardar o carro à noite, manutenção, é combustível, é um monte de coisa, sabe? Às vezes eu fico
E
pensando
ainda
assim.
tem o fato de dirigir, né? Que é obrigado quando você tem um carro.
É um trabalho, né? Assim, se bem que aqui em Curitiba o percurso que eu faço, Anne, é uma área de baixa velocidade, então é 30, 40 ou 50 quilômetros. A maioria é 30 ou
Ótimo.
40. É bem devagarzinho, então vai tranquilo. Mas ainda assim é um esforço, né? Um desgaste mental. Eu fico pensando, às vezes, quando eu tô parado assim no trânsito. Gente, eu podia estar dentro de um Uber, não ia pagar IPVA, não ia pagar combustível, não
É
ia
um
me estressar
filho.
dirigindo, eu ia estar de boa lendo um livro no banco do passageiro e tendo um motorista particular para me levar. Eu fico pensando, nossa, eu podia estar fazendo isso. Aí na hora eu penso, não, 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 vou ficar com meu carrinho mesmo. Aí
Eu
quando
posso
chegou,
mudar a tua opinião?
diga.
Hoje eu peguei um Uber.
E aí?
E aí ele tava vendo os stories no Instagram.
Enquanto dirigia?
Tranquilo. Mas, rapaz, Fui.
Gente,
E eu
muito funciona.
apavorada, porque né, ele tranquilo, respondendo, vendo foto dele, vendo se o story dele ficou bom, foi, gente. Se eu não tivesse visto, eu diria que era mentira também, como vocês estão pensando. Ou não, né? Já
Que
que
absurdo.
é um absurdo, aí eu com medo de causar algum acidente. Você conhece Rio Branco? Não sei se você notou um pouquinho do nosso trânsito, que é um pouco, faz cosplay da Índia. Só acho menos pior do que o de Manaus. O de Manaus realmente me assustou. Mas o trânsito aqui não é um trânsito fácil, assim, né? Então, eu acho que foi muita imprudência mesmo. Eu acho que você dirigir um carro, Anne, séria. Eu acho que você dirigir um carro exige uma certa responsabilidade, né?
Exige.
Sua vez, meu amor.
Então, minha primeira notícia do dia é a seguinte: olha o título. Eu gosto desse título que já conta a notícia toda, sem nem que clicar para ler a matéria. Porque assim, ó: fã de Usurpadora, mãe batiza trigêmeas prematuras de Paola, Paulina e Paloma em Rio Branco. Gente, a notícia é lá do.
Eu vi isso, é daqui, da minha cidade. E se eu te disser que a Gabriela Spenick reproduziu essa notícia, tu acredita? A
Quem é
usurpadora,
essa?
de verdade.
Quem é
A
essa?
usurpadora, a
A
atriz que faz
própria?
usurpadora. A
Ah,
própria!
estou
Foi,
chocado.
meu amor. Meu amor.
Gente.
Amiga,
Sério isso?
foram três. Eu falei essa notícia. Amei, a bichinha nunca vai ser zoada.
Passado
Vai
por
ser
isso.
legal. Eu queria estar no primeiro dia de aula. Mas assim,
Ai.
são nomes bonitos, né? Ainda bem que são nomes
Sim,
bonitos.
são bonitos. Paola, Paulinas. Nomes bonitos. Paloma. A notícia saiu no G1 do Acre no dia 30 de abril, agora de 2023.
É
E diz o
recente.
seguinte, ó: meninas nasceram com 32 semanas de gestação e seguem a observação na maternidade Bárbara e Leodora em Rio Branco. Por terem nascido prematuras, campanha solidária foi criada para arrecadar mantimentos. Aí tem a fotinha aqui das três
Fofíssimas,
criancinhas.
fofíssimas, fofíssimas. Se vocês puderem ajudar, a gente brinca aqui, porque é inusitado, né?
É.
Mas imagina, três. Brasil,
Prematuras, precisando
prematuros.
de medicamento e alimento especial e sei lá o quê.
Cuidado.
É, não é fácil.
Não, e além da rede de suporte, eu imagino que ela vai ter de ter. Salvo engano, há um ditado africano, me perdoem se eu estiver errada, que diz que é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança.
Ah, já ouvi,
Eu
verdade.
não sei de onde que é, mas eu acho
Nem
assim,
eu.
essa mulher. A gente ria assim dos nomes, né? Que são inusitados, mas quem será a gêmea má?
É. E olha, não foi a grávida de Taubaté com cinco
Não,
crianças
foi
na barriga, com
verdade.
cinco balões na barriga, né? Não, isso aqui é real, gente. Tem a fotinha dela aqui grávida, tem a foto dela
Foi
no,
real.
na maternidade com as três crianças. Ela é da. A matéria que diz que ela é da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do
É
Acre.
longe, longe pra
É
caramba daqui de
distante,
Rio
né? Tem
Branco.
que ir de avião, né? De carro, nem.
Dá
Imagina a
de
pessoa assim, ah, então é
carro.
trabalho de parto, nem dá pra, né?
São 45 minutos de avião, mas de carro são 9 horas e meia quando a estrada está boa. É muito importante
É.
salientar. E agora ela não está.
Não. Não é fácil. E assim, eu separei essa notícia, além de ser, né, curiosa, engraçada, poxa, o nome da usurpadora e tal. Gente, tem essa questão interessante de, poxa, se você mora aí no Acre, pode ajudar, ou se você não mora no Acre,
Claro.
mas pode ajudar também. Essa notícia aqui, o link dela vai estar aí na descrição do episódio. Você pode clicar, ler a notícia todinha. É do G1, não é de um blogzinho, não é uma história que foi inventada, é uma coisa que aconteceu, é real. Aqui a gente não trabalha com notícia falsa, a gente trabalha só com realidade. Então, o link estará aí na descrição para você ajudar, tá? Se você quiser. É obrigado, não, mas se quiser, pode, tá? Anne, deixa eu te perguntar: tu é fã da Usurpadora? Tu assistia? Tu já assistiu?
Eu assisti algumas vezes, porque só na SBT passaram oito, né? Assisti, eu gostava. Foram
Eu não
oito vezes, é
sabia disso,
sério.
sério.
E agora você pode assistir na Globo.
Olha, deixa eu te contar. Eu não tenho costume de ver novela, né? Nunca tive, na verdade. Eu lembro que quando eu estava saindo de Manaus, em 2016, a Usurpadora estava na Netflix. Aí, um dia, passando pela Netflix, procurando o que assistir, eu falei, nossa, a Usurpadora tá aí, né? E eu sei da história, por ter ouvido falar, e as piadas, e os memes e tudo mais. Coloquei para assistir. Eu vi assim uns 10 episódios, no máximo. Aí saiu da Netflix.
Mas tá na Globoplay.
Ah, mas eu não tenho Globoplay no momento. Já tive, mas não tenho. Eu tenho uns 20 mil, 40 mil streams, mas isso eu não tenho. Mas eu lembro que era bem engraçado, era fazer umas caras e bocas. Aí o personagem falava alguma coisa, aí virava pra parede, olhava pro nada e tinha uma câmera, né, pra pegar esse close. Aí a
Maravilhoso,
pessoa
é
ficava olhando assim,
maravilhoso.
refletindo sobre o que a própria pessoa acabou de falar. Eu ficava, gente, que engraçado, que legal. E ainda tem aquela música, né, enigmática.
E eu acho interessante que a mulher, a atriz, eu tô fazendo um elogio sincero. Basta ela passar um batom, não é, menino? É outra pessoa, né? Maravilhosa. Mas eu gostava quando eu era criança. Assisti algumas vezes, assim. Eu acho muito interessante. Gente, eu tenho uma desculpa, um pedido. Eu amo novela mexicana.
Que bom.
Não, não é bom, não.
Não, porque é muita coisa para assistir.
Tem muita novela, é muito drama, mas eu acho muito engraçado, me diverte, assim, sabe? E é interessante que são umas coisas muito mirabolantes. Coisa de novela, né, gente? Novela, se não for mirabolante, não é novela.
Ok, então essa foi a nossa
Ok.
dose de novela mexicana para você no episódio de hoje. Vamos para nossa próxima notícia.
Gente, eu ri tanto dessa. Eu só quero que vocês imaginem a cena. Não posso mostrar. É uma matéria da Isto É que diz: nudista persegue javali que roubou seu notebook e viraliza na internet.
A pessoa tem vontade no disco trabalhar no laptop. Olha só. Tem foto?
Tem, eu não posso. O homem tá numa. Eu vou descrever a foto. Tem um monte de gente nua. Aí o homem tá de lado, né? Não mostra nada, né? E correndo atrás do. É horrorosa. Esse caso aconteceu em Berlim. Ele tava mexendo no computador dele, eu imagino que esteja. Eu não entendo esse povo que gosta de trabalhar nu, mas enfim, não entendi também o conceito, né? De um notebook numa praia de nudismo. Mas foi uma javali fêmea com dois filhotes que saiu da floresta em busca de comida, né? Depois de comer a pizza retirada da mochila de um homem que estava tomando banho no lago, foram buscar a sobremesa e encontraram uma bolsa amarela e decidiram levá-la. Nessa bolsa, o notebook.
Ai, saíram arrastando a bolsa, então.
Não, o javali é forte, levou tranquilamente, pensando que fosse comida, né? Mas deve ter. Eu queria estar nesse lugar, gente, eu mereço, gente. Eu acho que eu ver uma cena dessa, o meu lado sagitariano, eu acho que é melhor que qualquer fluoxetina. Tô brincando, gente. Eu estou brincando. Eu estou brincando, pelo amor de Deus. É piada, piada. Se você tem algum problema psicossomático, por favor, continue com os remédios. Não vá ver vídeo, tá? Continue. E vá ver de vídeo também, mas medicado.
É,
Medique.
importante. Ai, gente. Até faltou
A
o ar aqui.
gente vai pegar, a gente vai de tobogã pro inferno, tu tá sabendo, né?
Então, né? Eu não acredito, não existe. Pra mim é mitologia de cada um. Então, cada um vive na sua própria fantasia e mitologia, cria os seus próprios devaneios.
Parabéns, estragou minha piada. Parabéns, tá feliz
Caramba. Agora eu vou ser cancelado pelas pessoas que acreditam em inferno, que acreditam em mitologias e vivem em fantasias. Pronto, eu vou ser cancelado por um novo público agora. Ah, consegui. Ai, eu vou até tomar uma água
agora?
aqui.
Vocês se hidrataram hoje, gente? Vocês beberam água?
E fizeram terapia?
E fizeram atividade física?
Pegaram sol?
Responde aqui nos comentários. Eu peguei sol porque eu moro no Acre.
Ai, gente, que dó.
Que
Eu
dó. Não,
lamento, eu
ela é.
sei como é que é mais difícil, mas é a vida que tem, né? A gente faz o que pode com as coisas que a natureza nos dá. No caso, um sol para cada um, né?
A natureza estava empenhada nesse dia quando ele fez o.
Tava.
Tu sabe que tem uma tecnologia indígena antiquadra, assim, antiquíssima, na verdade, chamada plantar árvore. Aí essas árvores, deixar a floresta em pé, essas árvores estão tirando, adivinha o que que vai acontecer? Vai acontecer calor.
Vai ficar pior ainda. Tá vendo?
Desmata! Vai lá
Vai lá, tirar
e desmata!
mais uma árvore. É só uma árvore. Não, gente. E outra coisa, falar em árvore, além da questão óbvia, né? De que a árvore faz com que o ambiente fique mais agradável, menos quente, tenha a evaporação da vegetação inteira que faz com que chova naquele local e nos locais próximos. Gente, vocês já perceberam que onde não tem árvore não venta? Porque a árvore, ela faz o corredor onde o ar passa, onde a massa de ar passa e gera o que a gente chama de vento, né? Que é tudo massa de ar. Então, se não tem árvores, não tem vento. A massa de ar está lá, mas ela não vai ter por onde correr e formar o vento para que a gente possa senti-lo. Então, querido, você quer vento, plante árvore. Você quer chuva, plante árvore. Você quer sombra, plante árvore. Você quer ser uma pessoa legal para o resto do planeta? Plante árvore. Então, o nosso conselho de hoje é beba água, faça terapia e plante uma árvore. Não plantou? Dá uma pausa no episódio, vai na floricultura, compra uma muda e vai plantar árvore lá num parque, no seu quintal, na pracinha do seu bairro. Plante uma árvore, tá? Faça esse favor à humanidade.
É verdade. Eu vivo no meio da Amazônia e a gente sente quando chega agosto, que é o período de queimada, porque eu não sei por que que eles utilizam isso. Enfim, tu tem noção do que é morar no meio da Amazônia, que é um lugar, em tese, úmido, era para ser, e você ter que usar umidificador de ar em agosto?
Sacanagem, hein?
Eu acho,
Sacanagem.
a gente brinca e tal, mas é bizarro. Ainda tem gente, ai, porque desmatamento sempre aconteceu. É muito triste.
É triste. Vamos lá. Próxima notícia, ver se a gente se anima um pouquinho. Essa próxima notícia aqui é engraçada. A Anne só tava com notícia internacional, né? Da Alemanha, Berlim, Frankfurt, toda chique. Eu vim com uma notícia do Acre, né? Agora.
Qual o problema?
Uma
Gente,
notícia
eu senti
local.
aí, eu senti um pingo. Peraí, que eu vou me levantar, me segura. Tô brincando.
Te segura, mulher, te segura.
Aí a minha gata olhando para mim dizendo: Meu Deus, ela passando por um papelão desse, ainda está sendo filmado, vai ficar na posteridade. Quem que vai
Vai.
ficar lá para quem quiser ver?
Historiadores daqui a 300 anos estarão lá vendo como é que era que as pessoas faziam podcast e vão cair neste vídeo aqui e vão dizer: eram assim, por que que fazer isso? Por que que passavam essa vergonha no crédito, no débito e no Pix? Vamos virar objeto de estudo, né? Tô aí
A
pra
gente
isso.
passa vergonha no crédito especial, amigo.
No cheque especial
No cheque
tem mais
especial,
juros, né?
que é mais juros,
É
é
mais
mais
difícil de
pesado.
pagar. Nossa,
Né?
verdade. A notícia que eu tenho aqui, ela é internacional, sim. Deixa eu ver de que país que ela é. Ah, nem é tão internacional assim, é dos Estados Unidos, né? Nem é de um país legal. Enfim, a notícia é o seguinte: bezerro de 300 quilos arromba clínica médica, clínica, após fugir de caminhonete a caminho do abate.
Revolução dos bichos. O resumo tá aí. Tá aí, gente. Não precisa mais ler.
Gente, a pessoa entrega o texto inteiro no título. A matéria é do UOL, é do dia 9 de dezembro de 2022. Gente,
Recente.
recentíssima. Dá uma dica aqui para você, repórter, e para você, editor, que eu já fui os dois. Se você escreve tudo no título, ninguém lê. Essa matéria aqui, por exemplo, eu vi porque alguém comentou, alguém fez um tweet sobre essa matéria, uma matéria antiga, mas a pessoa fez um tweet agora nos últimos dias, e no tweet estava lá, né? Aquela imagem que gera automaticamente, com o título e a imagem. Eu falei, gente, pra que que eu vou clicar nisso aqui? Eu vou clicar só pra citar no Pitacos Podcast, porque assim, se eu quisesse ler, não precisava. Toda a matéria tá no título. Aí eu fui ler aqui pra ver, né, se era isso mesmo, e é, o bichinho aqui, né, que é o. Ah, na matéria diz bezerro de 300 quilos. Gente, bezerro. De 300 quilos, tem a foto aqui. O bichinho não é mais um bezerro, é um animal gigante. Isso aqui é um búfalo, sei lá o que é isso aqui, mas não é mais um filhote, né? Enfim, o animal é grande, ele é maior do que um sofá, maior do que uma mesa de escritório, porque ele tá a foto aí dentro da clínica e dá pra ver, né? Ele em relação ao espaço, aos móveis, é
O
um bicho
povo
grande.
apavorado.
Não pensa, aí o bichinho tava caminhando do abate. Aí tava lá de boa, num caminhão, a caminho do abate, né, na estrada, viu uma clínica, pensou, por que não? Vou lá pedir ajuda, né? Lá numa unidade de saúde. E entrou, todo mundo saiu correndo, aí chamaram um cowboy pra laçar o bicho e tirar de dentro, porque a polícia não conseguiu tirar.
Gente, que
Aí a foto,
horror!
Anny, a foto é a pessoa laçando o animal com a corda esticada, a corda no pescoço do bicho e tentando puxar assim pra fora
Ai, que
dessa
dó,
clínica,
que
desse
dó, que
consultório.
triste, que
Pois
triste.
é, o
Não,
bichinho foi lá
ai,
pedir ajuda. O bichinho
tô
foi pedir
triste.
ajuda.
Ai, eu tô
Cadê a
triste.
Luísa Mel aqui, gente? Olha só.
A gente tá tocando num tópico sensível, irmão.
Sim, porque a Luísa Mel ultimamente aí, né? Tu soube o que eu vi com ela?
Qual das coisas?
É exatamente, é sobre isso. Sempre tem alguma coisa, né, sobre ela. Mas o que eu soube recentemente da Luísa Mel, eu não vou nem
O
comentar
que eu
agora,
soube?
porque tá ligado a uma outra notícia que eu quero dar depois, que envolve bicho também.
Acho que tá caindo tudo, né?
Fala!
Luísa Mel.
Quero
Eu
saber o
acho
que
que tá
que
mostrando tudo, né? Do que ela. possivelmente fez. Tá caindo tudo agora, né? É.
Anny, você está falando em enigmas, a nossa audiência não vai entender. Quem não tá por dentro do mundo animal e pet acional não vai entender.
Gente, é o seguinte, a Luísa Mel tinha um instituto, que o nome era Instituto Luísa Mel, era a marca dela, tinha uma loja, enfim. E dizendo o instituto, não sou eu, não é a Anne, por favor, Luísa Mel, não me processe, mas foi um instituto que disse que ela nunca doou nada para o instituto, que ela nunca ajudou em nada no instituto, e mudaram o nome do instituto agora para Instituto Caramelo. E a Luísa Mel, que não se chama Luísa Mel, é muito importante ressaltar isso.
Não, como é que ela chama?
Espera aí que a gente vai pesquisar agora, que eu também não sei, não.
Enquanto tu pesquisa aí, deixa eu te falar. Eu soube dessa história que você tá contando agora, porque eu tenho uns amigos que ajudam pets, que fazem campanhas e que fazem arrecadação de dinheiro para cuidar de animais, enfim.
Marina Zatz de Camargo.
Nossa, nada a ver com Luísa Mel. Aí eu soube disso porque esses meus amigos que estão envolvidos na causa animal e vieram comentar comigo e mandaram print, foto e link. Tu soube disso? Eu falei, não, não tô sabendo. Aí eu fui, né, clicar para ler as matérias, né? Aí várias fontes, cada um falando uma coisa, mas o que eu lembro do que eu li, isso foi assim, ó, uma semana no máximo, do dia que a gente tá gravando aqui. Aí eu lembro do seguinte, que tem, como você falou, né, esse instituto, que era o Instituto Luísa Mel, que tirou o nome dela do instituto, colocou Caramelo, porque segundo o instituto, ela nunca ajudou, contribuiu, pagou nada. Aí tem um lado dela, que ela disse que ela trabalhava para um instituto de graça, que ela tinha um cargo de presidente, mas nunca recebeu dinheiro, e que o ex-marido dela, que era milionário, que eu não sei quem é, fazia doações mensais, só que no nome dele e da empresa dele. Aí o instituto disse que nunca teve uma doação com o nome dela, por isso ela nunca doou. Aí ela, ah, mas meu marido que doava, né? O ex, no caso. Enfim, aí é isso que eu lembro. Nunca parei para acompanhar a vida dela. Para mim nunca foi algo que uma questão que me apetecesse, mas assim, o que eu lembro vagamente é que a Luísa Mel tinha algum programa de TV ou de YouTube, não sei.
Era antigo o
Sobre essa
programa.
questão
Ah,
de
tá.
resgatar animais, enfim, alguma coisa relacionada a isso. E tinha esse instituto, sim, era o que eu sabia sobre a Luísa Mel. Se é verdade ou não,
Não,
né?
é
Não
só
muda nada a minha
isso.
vida, se é verdade ou não, sabe? I don't care. Não, não quero saber.
Eu quero saber porque eu sou fofoqueira.
Ah, é?
Um pouco, né, amiga? Por isso que eu sou jornalista.
Jornalista fofoqueiro profissional, né? Você é pago pra
Com
isso.
diploma, com
Exato.
diploma.
Você é pago para ir atrás da fofoca e
E tá
traduzi-la,
bombando, Luísa Mel,
contextualizá-la,
viu? Tá
confirmá-la ou não e
bombando.
aumentá-la.
Não aumente, gente, pelo amor de Deus, mas tá bombando o lance da Luísa
Sim,
Mel.
sim, sim.
Eu gosto da causa animal, embora eu não seja mais uma ativista, que eu já fui. Atuei alguns aninhos com um grupo daqui de Rio Branco mesmo. Foi uma experiência surreal. A Dilma veio. A Dilma é minha gata, gente. A Dilma veio de um resgate. Então, eu sou muito grata às ativistas sociais. Mas eu tenho uma dica para quem quer ajudar animalzinho mesmo, de fato. Ajude as pessoas que moram na sua cidade. Eu aposto que na sua cidade tem muita gente bacana que faz um trabalho legal de resgate de animais. E então ajude, ajude, mas ajude os próximos de você, os pequenos. Tem muito grupo ativista aí que faz muita coisa legal. Infelizmente, não tem ninguém conhecido que dê uma fama ao trabalho que eles. E precisa sim ser divulgado. Gente, a gente tá sério hoje, né? Tá tão militante. Que
Hashtag
é isso?
militei.
Mas é, ajude, ajude os que estão, os locais, verifique na sua cidade, ou então se não tiver na sua cidade, em cidades próximas, porque esses pequenos, eles fazem tanto, gente, que.
É verdade. E se você estivesse perguntando, ah, mas eu não sei onde é que tem. Gente, se você está ouvindo o podcast, você tem acesso à internet. Você pode ir no seu buscador em qualquer site e você joga lá no Google, em qualquer outro buscador, no Bing, sei lá. Uma coisa relacionada à doação de animais, a abrigos de animais, e coloca o nome da sua cidade ou do seu bairro. Se tiver, vai aparecer. Ah, não achei
Vai.
nada. Aí você, se não achou nada buscando na internet em geral, abra as suas mídias sociais, abra o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Twitter e faça a mesma
E
busca. Talvez vá aparecer. Sempre
tem.
tem gente que às vezes
Sempre tem.
não tem noção porque, né, são locais que não tem dinheiro para fazer divulgação grande assim. Mas sempre tem. Então, se você quiser
Tem.
realmente procurar, talvez você ache e possa ajudar, né?
Tem pessoas, inclusive, que não são institutos, são pessoas físicas, né? Que ajudam. Então, ajude quem está próximo de você. A mudança que a gente pode fazer, não precisa você doar para um instituto que tem um nome, que agora nem o mesmo nome tem. Não
Né?
precisa. Basta fazer, plantar uma árvorezinha e ajudar um animalzinho. Olha, fauna e flora.
Tá muito filosófica, muito milituda a Anne hoje, olha, gente.
Hoje eu tô, coloquei vermelho na boca pra isso.
Tá certo. Então, se você quer mudar o mundo, comece pela sua aldeia, comece pelos seus, por quem tá ao seu redor. Vamos lá, Anne, qual a sua próxima notícia de hoje?
Americana recupera após 66 anos anel que havia caído na privada.
Como? Peraí, peraí. Esse é aquele tipo de matéria que a gente quer clicar para saber o que é que aconteceu.
Morava numa cidade no Oklahoma, né? Em Oklahoma, e tinha perdido a joia em 1947, após cair no vaso sanitário. Quem nunca? E o anel foi encontrado na tubulação de esgoto, gente, na Stillwater, cidade para onde a moça se mudou após se casar com. Gente, o
Peraí,
anel
peraí, peraí, peraí.
acompanhou ela. Peraí. Peraí,
Isso
que eu
de
não tinha
novo.
lido essa notícia. Gente, peraí que eu tô nervosa. Era um anel de formato turística. Gente, eu tenho que ler de novo. Peraí que eu tô nervosa. O anel acompanhou ela. Isso aqui vai pro Visagens S.A.
Quem não sabe o que é o Visagens S.A., a Anne vai contar daqui a pouco.
Vou contar e você tem que estar lá, se você tá aqui também, viu? Lá eu sou mais sério. Várias facetas. Vou ler aqui a matéria. Do G1, tá, gente? Não é mentira. Uma mulher de 85 anos recuperou seu anel de formatura mais de 6 décadas depois de tê-lo perdido. Ex-aluna de uma escola em Chicasca, eu imagino que seja esse o nome da cidade, no estado de Oklahoma, e tinha perdido a joia em 1947. O anel foi encontrado em uma tubulação de esgoto em Stillwater, sim, foi em outra cidade, onde a moça se mudou após se casar com um homem, né, com o marido dela. O funcionário do departamento de esgoto da cidade achou a joia enquanto fazia a manutenção da tubulação. E como os anéis tinham as iniciais da senhora que perdeu o anel, um funcionário da escola onde ela estudava conseguiu localizar a moça. Ou seja, o anel seguiu essa mulher.
Olha, eu acho que isso é um caso paranormal, precisaria de uma investigação, estudaria uma série da Netflix, porque, gente, não é possível. O
Não,
anel
gente, sério.
caiu na tubulação onde podia, para a tubulação de qualquer lugar, podia para o
Ele
esgoto de qualquer
acompanhou
lugar.
ela.
Ele foi para a mesma cidade, gente. Não é possível isso. Não é
De
possível.
graça ainda. Aí, mas a notícia não diz se ela tá com. Acho que ela recuperou o anel, mas não diz quais foram os procedimentos de limpeza dele.
É importante, né? Muito importante, porque, gente, se alguma coisa cai no esgoto, eu nem pego, eu deixo lá mesmo.
É contigo, meu príncipe.
Última notícia que eu tenho aqui hoje é do norte também, porque, né, comecei no Acre, passei, fui para os Estados Unidos, voltei para o norte. Agora é uma notícia do interior do Amazonas. Essa talvez você já tenha ouvido falar aí. TikToker do Amazonas que mostrava rotina com capivara é multado em mais de R$ 17.000 pelo Ibama. Outro tipo de matéria que você não precisa ler, tá tudo definido aqui no título, né? Tudo certinho. Aí você lê, né, pra saber, gente, como assim uma capivara? Eu vou resumir aqui a história, é o
Tem uma
seguinte:
treta grande em cima
é uma
dessa
treta
capa.
grande
É a
que
Filó.
cada vez que sai uma notícia nova sobre essa
Sim.
história, a pessoa que é, né, a proprietária dessa capivara fica mais enroscada, que é o seguinte. Descobriu-se que havia um influencer, uma pessoa, um TikToker, que mostrava a suposta vida de pessoa humilde, ribeirinha. Para quem não sabe o que é ribeirinho, é uma pessoa que mora na ribeira, que mora nas margens do rio. Ou seja, uma pessoa que não tem acesso, talvez, a bens de luxo, uma pessoa que não é de uma família rica, uma pessoa que tem contato com a natureza, pois mora, né, na natureza. Beleza. Aí a pessoa se vendia assim: sou um ribeirinho, sou uma pessoa pobrezinha, humilde, moro aqui na minha casa com os meus bichinhos. Tá. Aí depois descobriu-se que essa pessoa, que mora no interior do Amazonas, é estudante da Universidade Federal do Amazonas. Isso não é demérito para ninguém, tá? Só tô dizendo isso porque ele não falava que ele era estudante. Ele falava que ele morava em casa, não fazia nada da vida, tá? Beleza. Estuda na Federal do Amazonas, não trabalha, pois a família é rica, pois os pais são fazendeiros. E ele mora numa casa enorme, uma fazenda
Ele
gigante.
não seria descendente. Ele mora numa casa enorme.
Ele mora numa casa grande, ele mora numa fazenda. Ele não mora, não, ribeirinho, não mora no ribeiro, ele mora numa fazenda.
Gente, tu destruiu meu sonho, que eu acompanhava ele.
Pois é, né?
Briguei com meu namorado dia desse, por causa desse caso. Samuel
Ele mora numa fazenda
desculpa, tu
com vários
tava certo.
bichinhos, não só essa capivara.
É, eles têm vários.
Aí ele mostrava na internet, né, a capivara fazendo umas gracinhas e tal, brincando
Era
com ele. Não
fofo,
só
inclusive.
a
Bem
capivara, mas
fofo.
outros bichinhos também, né?
Sim, tem. Acho que tinha porquinho,
É.
tinha uma arara,
Uma arara,
enfim.
papagaio, alguma coisa assim. Enfim, aí, conforme esse garoto, deve ter uns 20 anos, não sei, mas ele aparenta ter essa idade, né? Aparenta
Bem
ser
novinho
jovem.
ele, bem novinho.
É, conforme ele foi ganhando notoriedade nacional, as pessoas foram vendo, como assim, né? Você criando um animal silvestre na sua casa, por mais que você esteja no meio do mato, existe lei para isso. O Ibama foi bater lá na portinha dele. Aí descobriu que não só a capivara, mas outros diversos animais estavam lá. Aí o Ibama multou essa pessoa, porque, né?
17 mil.
É crime. Você ter animal silvestre como um pet é crime, porque animal silvestre. Gente, animal silvestre, ele tem que estar lá na floresta com os outros bichinhos, dentro do ecossistema dele. Não é para estar na sua casa. Não é para fazer. Não é para dar cambalhota e você fazer foto pro no Instagram. Não é isso, tá? Existe lei para isso e é bom que a gente siga a lei. O Ibama foi lá, multou. Aí, né, o tribunal da internet veio dizer que como assim o Ibama não tem nada melhor para fazer? A pessoa tá alimentando o bichinho, cuidando, dando lá amor e carinho. É melhor o bichinho estar com a pessoa do que estar tá na floresta? Não, gente, é melhor o bicho estar tá na floresta. Apenas isso aí.
Teve só um problema em relação a esse caso.
Um monte de problema, né?
Infelizmente, mas infelizmente o Ibama está desmantelado, né? Infelizmente.
Não tem fiscalização, não tem pessoal suficiente, né, para fazer as
Não,
coisas.
me corrijam se eu estiver errada, tá bom? Não vou saber de onde que eu vi essa informação, mas tem menos funcionários do que deveria ter. Então a Filó, que é a capivarinha em questão, ela foi para um lugar muito feio. Ela ficou enjaulada. Eu acho assim, que foi o erro do Ibama nesse sentido. Porque tem sim, senão haveria prevaricação, gente. Não, a gente não pode dizer, mas eu imagino que haja mantenedores do Ibama, porque, salvo engano, há alguns lugares que o Ibama não tem condições de receber o bichinho e põe nesses lugares que são verificados, são oficializados, são lugares por lei que podem receber esse bichinho. Só que eu tenho atualizações desse caso aí para ti, viu, que eu estou acompanhando. Até o dia que a gente gravou, porque esse caso muda todo dia, a Filó voltou para o dono.
Pois é.
Justamente pelas precárias condições em que o Ibama se encontra hoje.
O que eu vi, a última notícia, porque assim, gente, se você jogar esse caso na internet,
É.
sem brincadeira, tem umas 30 notícias em menos de um mês.
Tem
Do
mesmo, tem
mesmo
mesmo.
veículo de comunicação. Se você pegar todos os sites e portais de jornais, vai dar muito
Tem
mais.
mesmo, tem mesmo.
Mas o ponto é assim, que o Ibama recolheu os bichinhos, levou para um abrigo, alguma coisa assim, até achar um local, a reserva, enfim, um local na natureza onde esses bichinhos seriam encaminhados. Só que ficou tantos dias lá, e não sei em quais condições a Anne está falando, mas eu não cheguei a ver notícias
Estava
sobre
ruim,
isso.
eu vi,
É,
infelizmente.
pois é, aí eu não sei se a pessoa, né, se esse garoto, se esse TikToker entrou com alguma ação judicial pedindo o bichinho de volta, ou se o Ibama devolveu porque não tinha onde deixar, enfim. Eu sei que o bichinho voltou para o fazendeiro TikToker. E até então ele tá lá. E não sei o que o Bama vai fazer depois.
E
Eu
já
acho que o Bama vai
conseguiu o
encontrar um
dinheiro
local
da.
adequado e pegar o bichinho de volta, né? Não sei.
Ah, não sei, eu não sei, porque pelo que eu entendi, a Filó já criou um laço afetivo com o dono, bem entre aspas, que é um ser vivo. Então
É.
fica difícil agora. Mas a Filó também, a gente tem que entrar numa outra questão, que a Filó foi segundo o rapaz, né? É tudo segundo. Segundo o rapaz, a Filó foi entregue a ele pequena, e a mãe da Filó, a capivara mãe, né? Ela teria sido assassinada. O bichinho não ia viver sem a mãe, pelo menos nesses primeiros momentos. Mas o TikTok, eu tenho TikTok, gosto de TikTok. A ideia que ele passa, pelo menos, é que ele vive uma vida ribeirinha mesmo. E quanto à vida ribeirinha, aí é diferente. Porque a relação do ribeirinho com a natureza é bem diferente da nossa, né? A gente que é nortista bem sabe.
Exatamente,
Mas
exatamente.
os ribeirinhos, eles têm uma relação de fato com a natureza. A gente fala que, ah, calor, que não sei o quê. Mas só a gente sabe, né? As nossas peculiaridades, as nossas particularidades. A ideia que ele vendia era de que ele era um ribeirinho. Inclusive, tem imagens dele pulando o rio. Tô chocada em descobrir que ele era fazendeiro. Tô descobrindo agora.
E apesar de eu ter nascido em Manaus e passado a maior parte da minha vida lá, a Anne é do Acre, a gente não conhece essa pessoa. Tudo que a gente está relatando aqui foram de
Não.
notícias que a gente viu na internet, porque algumas
Isso.
pessoas que não têm muito conhecimento de geografia e história acham que o Amazonas é pequeno, gente, é o maior estado do Brasil.
Existe.
E a gente pensa que, porque a gente acha que é pequeno, todo mundo se conhece. Não, gente. As pessoas
Não.
não se conhecem. E reforço, assim, o que eu estou falando foi de notícias que eu li, o que a Anny está falando foi de notícias que ela leu.
Que eu
Não são,
li,
não são
não
vozes da
são.
nossa cabeça e a gente não conversou com o TikTok, a gente não o conhece, tá? A gente está aqui fazendo comentário sobre o que a gente viu no noticiário. Se é verdade ou não, o noticiário talvez volte depois e se corrija. Se o TikTok falou a verdade ou não, não sou juiz, não sou IBAMA, Ministério Público para julgar, tá? A gente está comentando. O que eu acho é o seguinte: se a pessoa está na internet, porque a gente, quando vê alguma coisa na internet, a gente acha que aquilo é verdade. A gente acredita muito, porque às vezes a gente quer acreditar numa história fantasiosa, numa coisa bonitinha, de dizer, olha
Eu quis
só,
acreditar nessa história,
coitadinho
inclusive.
dele, que ele não. Pobrezinho, vive com os bichinhos na floresta. É uma história bonitinha, né? Beleza.
Se ele fosse ribeirinho, de fato, seria outra
Outra
narrativa.
abordagem, porque assim, como a Anny
É.
estava falando, essa questão do ribeirinho é assim: na cidade, a gente tem animal de estimação. Quando a gente mora numa área rural, onde a poucos passos da nossa casa já tem uma área verde grande, que é o normal de qualquer cidade pequena no interior da Amazônia, né? É o seguinte: você não
Isso
tem
mesmo.
pet. Você tem bichinhos que você vê, eventualmente, você brinca
É isso, que ele
eventualmente, mas
gosta
os
de você
bichinhos,
e ele aparece lá e ele
ele
vai embora.
aparece. Os bichinhos não
É, ele
vão morar na sua
é.
casa. Você não cuida, você não põe coleira, você não põe nada. Os bichinhos
Não, é
aparecem,
solto.
não, né? É
É
tudo
solto.
solto. Tanto é
E
que
a
você nem
relação.
sabe direito qual bichinho que é, né? Às vezes chega um, às vezes chega, o amanhã chega outro. E assim, chega por quê? Se o bichinho tá vendo que tem humanos ali, eventualmente vai ter comida. Então, eventualmente, algum bichinho ou outro vai aparecer. E é apenas isso. E é normal,
E é
né,
normal, tem os que vivem no teu quintal. Só que
Anny?
o quintal da Amazônia é a floresta, gente.
Não é o um muro
A gente
cercado.
não é. E fala, eu falo mal brincando, obviamente, mas eu sou apaixonada pela Amazônia. Eu acho um lugar incrível. Aqui a gente tem a maior biodiversidade do mundo. É incrível, eu acho genial assim. E a relação que os ribeirinhos, que os seringueiros, que os povos da floresta têm com a floresta é muito diferente do que o sudestino imagina, do que o
Exato.
sulista imagina. É diferente. Eu lembro que quando eu fui num seringal, gente, é verdade, viu? Eu fui num seringal, eu via jacaré, a gente vê onça à beira do rio, você vê cobra, você vê tudo. A floresta é o quintal daquelas pessoas. Então,
Exato.
se
É a
ele
vida.
fosse um ribeirinho, a narrativa seria diferente. Mas agora você me dando a informação de que ele seria um fazendeiro, porque eu via o TikTok,
Tu comprou
inclusive
a
o
história,
sobrenome.
né? Pelo que ele mostrava nas redes sociais, né?
Comprei, inclusive o sobrenome dele é um sobrenome indígena.
É, até isso estão questionando se não é um nome artístico, assim, porque o sobrenome dele é Tupinambá, o sobrenome que a gente vê ele se divulgando e que a gente vê
É.
nos sites de notícia, né? Só que assim, lá em
Sim.
Manaus eu conheci algumas pessoas que tinham esse sobrenome Tupinambá. E eram pessoas de origem indígena que você vê que tinha todos os traços que você olhava e dizia que a pessoa realmente não era branca, tipo, era uma pessoa, né, de família indígena e tal. E eu conheci pessoas com esse sobrenome que realmente tinham esse background, esses familiares. Beleza. Esse jovem desse jeito não tem cara, gente. Ele é homem branco da cidade. Ele não é povo tradicional. Então, talvez até isso, né? Estou aqui especulando, estou especulando. Tenho
É,
prova, não.
estamos
Estou só
especulando.
jogando verde, tá? Pode ser que seja, pode ser que não. E, Anne, você falou que não tinha visto que ele era fazendeiro. Eu joguei aqui no Google rapidamente. Na primeira página, tem uma matéria que é do dia
Já diz
6 de fevereiro de 2023,
que é
do
fazendeiro.
G1 Amazonas. E no título, Agenor e Filó: Amizade entre
Eita, falou o nome
fazendeiro do
dele.
Amazonas e capivara viraliza na internet.
Então, eles fizeram matéria exaltando isso
Ele já era chamado de fazendeiro em
inicialmente.
fevereiro.
Porque, de fato, o lugar onde ele mora não parece, pelo menos o lugar onde ele mostra, não parece uma. O meu companheiro me questionou, nós tivemos um debate acalorado acerca dessa
Sobre a capivara?
situação. Sim. Ai, Samuel, tu vai jogar isso na minha cara o resto da vida, né? Mas eu, de fato, comprei o lance dele, porque eu acompanhava ele nas redes sociais e parece mesmo que ele mora. Parece bem aquele ribeirinho, a casinha de madeira, parece muito. Não
Casinha.
sei se ele é
Parece que ele mora numa casa flutuante, não parece?
daquela
Parece
casa
que ele mora
que é
numa
de beira
casa
de rio, que a
flutuante.
gente sabe como é, que é bem uma arquitetura da Amazônia mesmo, né? Em diversos pontos, gente, a nossa relação com a floresta é diferente. Porque a nossa relação com a floresta é diferente. Só que, infelizmente, eu fiquei contra o Ibama de ter pegado a capivara e posto no. Eu sei que o Ibama tinha que fazer isso, eu sei.
O
Mas eu
triste é o
fiquei.
Obama hoje não ter recurso. para
É
fazer o que
isso,
devia fazer. É isso. O triste é a falta de recurso desde o golpe de 2016. É isso.
O fato de terem deixado a boiada passar.
Exato. A boiada passou, o Ibama está sem recurso, os territórios indígenas estão sendo devastados, os garimpeiros estão
Os
matando indígena
Yanomami estão
queima
aí para
roupa.
isso,
É. Tá fácil não na Amazônia, meu amor.
Bem-vindo à Amazônia. A Amazônia hoje vive uma guerra. Eu sou descendente de indígenas. Eu não me considero indígena. Eu não ponho a etnia do meu povo no, do povo que eu sou originário, porque eu não tenho noção das pautas indígenas. De fato, eu não sei como é viver numa comunidade indígena. Eu não sei. Então, eu não posso dizer que eu sou indígena. Só que aí, assim, tem o sobrenome dele. O sobrenome dele é indígena, né? Então.
Eu falei para vocês que essa notícia, né, teve vários desdobramentos e acontece há muito tempo, né, desde fevereiro aí. Se você jogar o nome da capivarinha Filó, jogar assim capivara Filó no Google, tem uma, tanta
Virou
matéria.
esse
Tem uma
tempo.
matéria aqui, inclusive, que é bem assim o título. Ó. Eu não vou nem abrir, só o título do G1 também. Ibama diz que influencer envolvido no caso da capivara Filó não é ribeirinho. Em vídeo, fiscal do órgão lista mais animais silvestres criados por Agenor em sua fazenda e diz que dois deles, incluindo outra capivara, chegaram a morrer. É, cuida tão bem que morreu. Vai saber, né, se o bichinho já estava doente, quando chegou nas mãos dele, não sei,
É, a gente também
né?
não pode
Não
estar bem,
sei.
tá fazendo juízo de valor, né?
Não, não sei em que
Embora.
cidade. Pode ser que ele pegou o bichinho para cuidar porque o bichinho estava machucado. Não sabemos, gente. Quem gosta de bichinho, como eu acho que ele gosta, pega para
Eu acho que ele
cuidar.
gosta também.
Eu acho
Eu
que ele
acho que ele
gosta,
gosta.
né?
Eu acho que
Pega
ele
para
errou
cuidar.
mesmo.
Não é para maltratar, né? É para
Não,
cuidar.
eu não acho. E de fato, mas é muito pelas redes, esse é o problema. Eu não
É.
sei a dificuldade que ele está vivendo.
Vai saber
Alguns
como é que tá o
seguidores.
psicológico da pessoa também, né?
Eu não sei se ele imaginava que ia dar essa
Rebuliço.
confusão toda. Não sabia que ele ia fazer a Luísa Mel cair.
Mas será que foi isso, Anny, que causou? Tá
Eu
tudo
acho que foi.
conectado? Será?
Eu tenho
Será?
porque dizem. Aí é
Ah.
para parte da fofoca mesmo. Supondo, por favor, não me processem. Eu não tenho nem dinheiro. Eu tô com psoríase, gente. Enfim. Dizem que a Luísa Mel teria denunciado. Porque dizem que a Luísa Mel teria o número pessoal do Ibama, do presidente do Ibama. Então, assim.
De fofoca é fofoca, o mundo tá cheio, né? A gente ouve falar mais se é verdade ou não, a gente não sabe.
Ela diz que não tem o número pessoal do presidente do Ibama, mas alguns biólogos que eu sigo no TikTok dizem que ela tem sim.
Não tá fácil o episódio de hoje. Começou leve, tá
Não.
pesado agora.
Não, é que a gente está discutindo, né?
É.
Mas, em todo caso, gente, não peguem. Bicho silvestre para casa. Vou repetir se você não entendeu. Não leve bichinho silvestre para casa. Sei que você quer ajudar. E se você for lá levar para casa, faça-me o favor de não ganhar dinheiro em cima dele, então.
Sabe o que você pode fazer se você quer realmente ajudar? Você vê um bichinho silvestre na rua. Sei lá, na rua, na calçada, no asfalto. Você faz o quê? Se for um bichinho que não vai te morder, enfim, te machucar também, né?
Eu gosto
Volta em
muito disso.
casa, pega uma toalha limpa, envolve o bichinho, protege, leva pra sua casa e liga pro Ibama. Ai, não sei qual é o número do Ibama. Procura na internet. Ah, eu não sei procurar na internet. Liga pra polícia, 190 e fala assim: oi, eu tô aqui no endereço tal. Achei, sei lá, vou chutar aqui. Um bicho
Liga
preguiça
para o
na rua.
corpo de bombeiros.
É, se você ligar para a polícia vai mandar uma unidade do IBAMA, do Corpo de Bombeiros, do Centro de Zoonoses da sua cidade, que é um órgão ligado à prefeitura. A polícia vai mandar alguém. A polícia não vai lhe prender. Você, olha, eu achei o bicho na rua, tá aqui, acabei de trazer pra, tá aqui na frente, na calçada da minha casa. Tipo, nem tá dentro da minha casa. Eu só tirei da rua pra não ser, sei lá, atropelada. Pronto. Você liga para a polícia, alguém vai chegar lá para recolher esse bichinho. É isso. Quer ajudar, ajude. Tá? Mas não cometa crime, não. Porque criar animal silvestre é crime. Ai, mas só queria ajudar. Problema seu, é crime. Ah, não sei o quê. Gente, sabe o que é crime? Crime é crime. Não existe meio crime.
É
Crime é
crime.
crime. E acabou.
É uma
Meio crime.
pena que eu tenha comprado, porque eu imagino que eu, que gosto de pesquisar sobre o assunto, eu comprei. Imagina quem vê pela primeira vez só pelo TikTok do rapaz.
É, isso é um perigo porque, assim, pegando esse caso de exemplo, as pessoas acreditam muito, né, Anny, do que vem nas mídias sociais, elas acham que a vida das pessoas é só aquela faceta que elas mostram. Por exemplo, né, às vezes as pessoas podem achar que por eu e você estarmos aqui gravando podcast, com essa
Com
estrutura de microfone, de
microfone.
câmera e tal, enfim, as pessoas podem achar que nós somos ricos, milionários, não, nós não somos, somos jovens, trabalhadores, né, foco no jovem, foco no trabalhadores. Gente, se eu parar de trabalhar hoje, eu não tenho renda. Eu
Eu
não
não
sou
tenho
rico.
renda também.
Eu não
Eu
sou
não tenho.
herdeiro, sabe? Não tenho onde
Queria,
ficar.
queria.
E, óbvio. Se eu fosse herdeiro, eu
Queria.
seria blogueiro de viagem.
Se você
Sommelier
viu
de
um
hotel
animal.
5 estrelas. Quer profissão melhor do que blogueiro sommelier de hotel? Nossa, meu
Qual o
sonho.
seu trabalho? Não, acho
É.
que se eu fosse herdeira, eu acho que eu seria ativista também, de causa
É.
da floresta mesmo, assim. Nessa brincadeira, Luiz Amel caiu.
Ou seja, uma filhote de capivara chamada Filó, no interior do Amazonas, teve um impacto. Por quê? Porque a Filó virou uma co-estrela de um TikToker. E ela causou a queda de Luísa Mel. Estamos especulando? Estamos especulando.
Estamos
Aconteceu? Não sei.
especulando.
Pode acontecer? Talvez tenha acontecido. Só quem vai saber aí é a capivara e a Luísa Mel. Só esses dois seres vão
E
saber.
o dono
O
da
guardião.
capivara, o guardião. Mas é muito importante lembrar que a vida do ribeirinho, de fato, do ribeirinho, como meu avô, que era ribeirinho, como o avô de tantos amazônidas, né? Tem um conceito aqui no Acre de florestania, que seria a boa vivência dos povos com a floresta e o desenvolvimento desses povos. Quem mora na Amazônia, a gente tem um viver diferente. E era tão normal, sabe? Antigamente eu tinha um vizinho que tinha uma paca em casa, na cidade.
Eu não sei se eu já contei isso aqui em algum episódio, mas eu já tive uma paca de estimação em casa quando eu era criança. Uma paca, assim, por um mês.
Luísa Mel, pelo amor de Deus, tu
É.
tá perdendo essa denúncia aqui.
Uma denúncia retroativa de volta direto do, né, do túnel do tempo. Anne, eu tinha, não sei, 5 anos, 6 anos, eu era muito pequenininho. E eu lembro que tinha essa paca em casa, dentro de uma gaiola enorme, e ficou, sei lá, por algumas semanas, meses, não sei, ficou por pouco tempo. Aí eu nomeei a bichinha, que era fêmea, de Puck, P-U-C, Puck. Porque ela fazia um barulhinho, né, com os dentes, roendo lá as comidinhas dela. E paca,
Tadinha.
de paca pra Puck, né, é um pulo.
Pra
Esse
POC também.
é pra Puck também, fica aí, né, quem quiser entender, entenda. Aí, esse era o nome da bichinha, Puck. E também já tive, como se fosse meu, né, estava, passou lá pela minha casa, papagaio, que quem nasceu nos anos 80, cresceu nos anos 80 e 90 e não teve um papagaio em casa,
Todo
não,
mundo
nasceu,
teve, eu tive.
não cresceu direito, né.
Eu tive em casa.
Aí o
Eu tive.
papagaio ficava no quintal, também numa gaiola gigante, gaiola, tipo, de tamanho de uma pessoa, uma coisa realmente bem
Sim.
grande. Aí o bichinho ficava repetindo o que os vizinhos falavam, aí chamava o nome dos vizinhos, imitava a voz, similar. Sei lá, eu vou fingir que o nome da vizinha era, sei lá, Maria. Aí era, tipo, a mãe chamando o filho chamando a mãe, sei lá, Maria e João. Digamos que a Maria é a mãe e o João é o filho. Aí o papagaio gritava de manhã cedo, tipo, 5, pouco da manhã, 6 horas da manhã, que é o horário que eu tava acordando pra ir pra aula, né? Aí gritava assim, Maria! Aí deu passar alguns segundos e respondia o próprio papagaio com uma outra voz, João! Aí os vizinhos respondiam achando que um tava chamando o outro, gente. De manhã cedo.
Dissociativo. O papagaio ainda tem transtorno de dissociação, né? O bichinho.
Gente.
Não, mas era muito comum, na nossa época.
O teu papagaio
Era.
atende o telefone? Quando tocava o telefone, ele falava alô antes de você atender o telefone.
Não.
O de lá fazia isso. Ele
Eu
via
não
aquele
lembro, na
barulhinho, né,
verdade.
de telefone tocar. Aí ele já gritava lá do fundo que tava: alô, alô.
Ai, e é uma relação diferente mesmo. Aqui no Acre, a gente encontrava na universidade, na UFAC, aquele bicho, um inseto que parece um graveto, bicho-pau que chama, né?
Bicho pau, sim.
Eu já vi bicho-pau, já vi preguiça. Mucura tem aos montes. Mucura aparece na casa do Samuel.
Olha aí.
A casa do Samuel, mas é porque é o ambiente deles e está livre. Lá tem macaquinho solto. É o ambiente deles lá. Ninguém mexe, ninguém dá comida, eles estão lá. Tem um monte de saguizinho. Mas é
Olha aí.
por conta da nossa relação com a floresta. É um lugar muito arborizado. Eles estão soltos. Ninguém faz maldade com os bichinhos. Os bichinhos ficam livres. Aparecem lá, fazem barulho, sobem no telhado, vazam. E são fofos e fotografados pela gente. Só isso. Essa é a nossa interação. Que a gente tem noção que pode dar ruim. Sabe? Tem capivara também. Inclusive, tem muita capivara na UFAC. Muita, solta. E isso é uma coisa que me preocupa também. Me preocupa muito que pode. Que alguém faça alguma maldade, enfim. Mas são fofas, são fofíssimas.
Falar em capivara e cidade, quando eu fiquei sabendo desse caso, né, desse fazendeiro, quando eu soube que ele era um fazendeiro, Eu postei, eu repostei alguma matéria de algum jornal pelo Instagram e coloquei um comentáriozinho em cima, né? Nos stories, gente. Coisa que ficou 24 horas. Aí eu moro em Curitiba. As pessoas que eu conheço que moram em Curitiba e que são curitibanos, que é raro, tá? O que menos tem em Curitiba é curitibano. Eu já conheci aqui umas três pessoas do Acre, pra vocês terem uma ideia. Eu conheço gente aqui, tem gente do mundo todo, inclusive do Acre. Os poucos curitibanos com quem eu tenho contato e que foram, viram esse comentário que eu coloquei lá. Tu acredita, Anne, que eles se prestaram com um papelão de vir na minha DM do Instagram para dizer: mas aqui em Curitiba também tem capivara e ninguém leva para casa. Aí outros: mas aqui em Curitiba tem capivara nos parques e a gente é educado, a gente só faz foto. Sim, teve este tipo de comentário. Três ou quatro pessoas vieram falar isso e essas três ou quatro, tudo curitibano. Que nunca talvez pisou numa floresta, nunca foi numa reserva, nunca vi um bichinho, mas Curitiba, não sei por que, da onde, tiraram assim, sabe-se lá de onde, a história de que Curitiba é a capital da capivara. Gente, a América Latina inteira tem capivara. Aí inventaram isso, né, que só tem
Que é da
capivara em
Amazônia,
Curitiba.
né?
Não, só tem aqui, só tem em Curitiba. Amazônia, mentira, nunca houve. Você acredita nisso?
Deixa eu acreditar.
É o que eu falei no início do episódio, cada um na sua mitologia, cada um na sua fantasia.
Mas eu sugiro, por exemplo, que ele conheça a realidade de um ribeirinho, que aí vai virar uma chavinha, sabe? Vai
Uma
virar
chavinha
um.
vai virar todos os disjuntores da caixa.
Você conhecer a realidade. É linda, é triste ao mesmo tempo, óbvio, porque a floresta tá caindo, né? Estava, não sei como é que está a situação agora. Vai aparecer alguém dizendo assim: ah, mas nesse governo já tá, já aumentou o número de bebês, né?
Já
Em
aumentou o número de árvores
fevereiro.
plantadas.
Não, mas eu acredito no futuro melhor. Eu acredito que a gente vai ter uma educação necessária e a gente vai entender que a gente, que na verdade o meio ambiente, a floresta, a gente que está invadindo o espaço dela. A atual ministra do Meio Ambiente, a Acriana Marina Silva, ela sempre diz que o ser humano não vive sem a floresta, mas a floresta vive muito bem sem os seres humanos. Então, é isso. Marina Silva, beijo, Marina Silva. O pior é que tem risco dela ver isso, tu acredita?
Tem, eu não duvido não.
Não tem, tem. Tu
Eu sei
sabe
por
por
quê,
quê?
eu sei por quê.
Tu
Os
sabe por
contatos,
quê, né?
eu sei. Mas vamos deixar as pessoas na curiosidade. Qualquer dia a gente conta,
Por
tá?
que
Deixa nas
será que a Marina
curiosidades. Mas
Silva.
talvez o link chegue à dona Marina Silva. Que inclusive, dona Marina, se o link chegar, beijo também.
Te
Eu
amo.
somos fãs. Entrevistei a Marina diversas vezes quando ela passou lá por
Também.
Manaus, inclusive em 2013 ou 14, eu acho que foi
Ela é
13.
maravilhosa.
Quando ela estava pegando assinaturas para fazer o partido dela, o Rede, ela
A
passou pelo
rede de
veículo de comunicação
sustentabilidade.
onde eu trabalhava e eu assinei lá o abaixo-assinado para fazer a rede e fiz uma entrevista com ela. Acho que foi 2013. Não, acho que foi 13.
2013. Eu fiz essa matéria quando ela veio para pedir. Eu tava, a gente estava no mesmo
Veículo de
canal de
comunicação.
comunicação. Inclusive, gente, o Logan, ele era meu editor.
Vocês
Ele
verem,
era
né?
meu editor. Ele era meu editor. E eu acho que quando ela foi passando, a gente foi colhendo, né? Ela foi em Rio Branco, colheu, eu participei. Eu lembro que foi num domingo. E quando eu tive contato com ela de novo por causa, né, daquilo, ela contou para a pessoa, né? Ah, gente,
Calma, deixa o
tá
povo na
difícil
curiosidade
de
mesmo. Vai
é,
falando, vai
mas
falando, vai
ela
falando.
contou pra pessoa assim, ah, eu lembro dela assim, é uma baixinha, porque eu não sei, eu tenho 1,5 m. Aí ela falou assim, é uma baixinha, né, fulano, eu sei quem é, então tô feliz, inclusive, depois eu vou contar pra vocês. Marina Silva é uma pessoa que, na minha opinião, foi... Mulher não pode errar na política,
Pode não, não
né?
pode errar na vida.
Na vida, não interessa se essa mulher é uma mulher que foi alfabetizada aos 16, se eu não me engano, se foi 14, conseguiu fazer uma faculdade, fez uma história incrível na política acriana. Eu acho a Marina sensacional, modelo. Você sabia que ela que faz as joias dela?
Eu já ouvi falar, é verdade?
Ela que faz, é verdade. É
Olha
verdade que
aí, Marina
tem
Silva
várias
artesã.
coisas. Ela é artesã. Ela, de fato, ela é, ela tem um lugarzinho. Gente, a Marina Silva vai ver isso, eu tenho fé. A Marina Silva, eu vou mandar. Ela
Aquela,
vai ver.
ela vai ver porque eu mesmo vou enviar o link.
É, Dona Marina vai só até lá o final. Aí, a Marina Silva, ela é rechaçada tanto pela direita pela esquerda, porque a esquerda se sente no direito de falar mal dela também, por conta do erro que ela cometeu aquele período, né? Mas só ela sabe o que levou, eu sei o que levou e eu entendo também. E eu acho a Marina Silva sensacional e uma das pessoas que podem mudar o mundo. A Criana.
Exatamente, exatamente. E
Andou
é
do
do
lado do
Acre,
Chico
gente.
e é do Acre, andou do, como ela mesmo diz, nascida no Serigal Bagaço. Ela sempre fala isso, maravilhosa. E ela é simpática, ela é acessível.
Anifã.
Eu sou muito fã dela, eu sou muito. Eu lembro que quando eu entrevistei ela, eu fiquei assim, meio travada, e ela foi super simpática, foi a época da rede, e foi uma coisa que o veículo de comunicação me proporcionou, foi conhecê-la, conhecer a Dilma Rousseff também, e foi.
Exato, também conheci a Dilma trabalhando. Afinal, como é que eu vou conhecer a Dilma, né, se não fosse entrevistando?
É, tu entrevistou o James Cameron, amigo.
Mas ó, vamos lá. A gente já tá aqui indo pro finalzinho do episódio. Quero lembrar todo mundo que tá nos acompanhando e a Marina Silva também, que nós temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook e o LinkedIn. É @pitacospodcast, @pitacospodcast em todo lugar. Assim, futuramente, não vou dizer quando, porque eu não quero me comprometer com deadline, a gente vai ter um perfil no TikTok. Sim, não só fazendeiro, mas nós também, blogueiros da Amazônia, seremos TikTok, sim, com o perfil oficial aí do Pitacos, porque o perfil da Aninha ela já tem, o meu perfil já tem. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente no sentido de, ah, eu vi essa notícia, é a cara do Pitax. Eu quero que a Anne comente, eu quero saber qual é a visão que ela tem sobre isso, eu quero saber qual é o comentário que o Logan vai fazer. Manda pra gente, marca a gente na notícia ou manda por DM. Se você for uma pessoa old school que não tem mídia social, que você, assim, não gosta dessas coisas chave, você manda um e-mail. O e-mail é pitaxpodcast@gmail.com.
Arroba Gmail.
Esse é o endereço. Você pode mandar esse e-mail, a gente vai ler, vai responder. E se duvidar, a gente até conta a história aqui do seu e-mail no nosso programa. Então, a gente fica por aqui. O meu arroba é loga_nobre em todo lugar, tá aí na tela. O arroba da Anny, ela vai falar agora e ela vai dizer o que é que ela faz na internet, além de sucesso.
E passar vergonha, eu sou a Anne Patuá na internet e eu, juntamente com a minha amiga Maíra Menezes, temos um projeto, sim, gente, de casos criminais, ufológicos, fantasmagóricos, enfim, assombrações e visagens em geral. Visagens S.A., acessa lá a gente, que eu também sei ser séria, às vezes.
Então é isso. Se você quer ter um pouco mais da Anne no seu dia a dia, porque ela faz conteúdo quase que diário, sim, ela é uma produtora de
É
conteúdo,
diário.
tá lá na carteira de trabalho dela, blogueira profissional. Você faz o quê? Você procura aí na sua mídia social favorita, @visagens_sa. Tá no link da descrição. Os contatos da Anne estão aí no link. E é isso, Anne. A gente se vê daqui a um mês, né?
Lindíssimos. Trazendo notícias, fazendo a ponte aérea Curitiba, Rio Branco.
Correspondente internacional.
Parou a brincadeira já.
Tu sabe que toda vez fazem essa piada comigo, quando alguém me conhece, perguntar: ah, você é de onde? Eu sou de Manaus. Aí a pessoa, né, o curitibano nativo, ou não, né, mas enfim, aqui em Curitiba, fala assim: ah, você teve que pegar o passaporte pra vir pra Curitiba? Eu falei:
Imagina eu
não.
que sou do Acre.
Pois é, isso saindo de Manaus, que é um pouco mais conhecido, né? Mas ainda assim desconhecido da maioria. Aí eu falo: não, não tive não, porque a máquina que produz o passaporte é fabricada lá em Manaus. Tô celular também. Aí a pessoa fica calada, né?
Não, o que eu já ouvi foi. Eu tenho um pouco de traços indígenas, né? E se eu sofria bullying aqui no Acre, como dirá fora, né? Porque as pessoas se sentem no direito de rir da gente, né? Dos povos originários ainda, né? As
Sim.
pessoas acham, né? A gente ainda é piada para vocês. Não que eu seja, porque como eu já falei, eu não tenho vivência, sou descendente de. Em todo caso, já perguntaram se eu. Já elogiaram o meu português. Eu disse muito obrigada, pensando que estava utilizando a gramática correta, né? Pensando que estava. Eu já me imaginei com a pessoa dizendo, e aí, qual é a vossa graça? Mas não, era porque eu não tinha aparentemente sotaque espanhol.
Essa pessoa é de Curitiba?
Não foi um carioca. E para os cariocas que virem isso aqui. Eu sei falar a língua do catete, tá? Então chorem.
Olha ela, fluente, poliglota.
Você sabe o que é isso?
Eu sei, eu sei.
Você sabe falar a língua do catete?
Eu não.
Eu sei. Inscrição de emprego. Aí a Anne coloca lá: inglês, um pouquinho de francês e a língua do catete.
Ai, ai.
E assim eu arrumo todos os empregos e passo vergonha na internet, gente.
É isso. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais da Anne, @visagens_sa. Quiser acompanhar um pouco mais de mim, é logan_nobre. E novidades do Pitacos estão aí em @pitacospodcast, em todo lugar.
É isso. A mensagem de hoje é: bebam água, façam terapia, não pegue bichinho silvestre da floresta e amem a Marina Silva.
E plantem uma árvore.
E plantem uma árvore, leiam o livro, tenham filho.
Não precisa de filho, não. Tem muita gente no mundo já.
É verdade. Adotem.
Adotem o filho. É isso. Tchau.
Tchau, tchau.